Bem-vindas e bem-vindos ao 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa, com uma celebração muito especial no ar. Há 4 anos começava a realização de um sonho, a emissão do primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Agradecemos o reconhecimento deste projeto e a sintonia do programa O Mundo da Língua Portuguesa aos ouvintes ao redor do mundo, às queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa, a excelente equipe técnica Miriam Touros e Fran Barros e a fantástica gestora da Rádio Olavide, Noélia Cameron. O nosso muito obrigada.
4 anos já do programa O Mundo da Língua Portuguesa em Rádio Olavide, companheiras e oyentes ao redor do mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo este aniversario muy especial, con un podcast, como siempre, lleno de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y muchas otras sorpresas. Y sí, Giselle, tenemos mucho que celebrar en estos 4 años. Bueno, chicas y chicos, quedaros con nosotras en este programa festivo y en Radio La Vida.
Olá, ouvintes por esse mundão de meu Deus! Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Y con nosotras también la presencia más que especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Muchas gracias y a celebrar con nosotras nuestros 4 añitos de vida. ¡Enhorabuena, equipo! ¡Parabéns!
Quiero te ya, vens para ficar.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más, hablaremos dentro de muy poco.
Hola, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. O meu nome é Analia Vera Brites e eu sou estudante da licenciatura em Língua Portuguesa do Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional de Assunção. Na minha opinião, a internacionalização da língua portuguesa significa a possibilidade de fazer não somente a difusão da língua e o conhecimento da mesma ao redor do mundo, também abrange a integração dos povos através da língua, do interesse que ela possa gerar pela cultura, pelos falantes da língua e seus povos, e com isso, gerar também novas possibilidades econômicas, aperturar mercados, os quais contribuem com o crescimento e interesses de mais pessoas pela aprendizagem da língua. Muito obrigada!
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Meu nome é Viviane Guillén. Eu sou estudante da licenciatura em Língua Portuguesa da Universidade Nacional de Assunção, no Instituto Superior de Línguas. Na minha opinião, a importância da língua portuguesa ao redor do mundo está relacionada com a comunicação, a cultura, ao intercâmbio cultural, ao acesso de conhecimentos e contribuem para o enriquecimento cultural é individual de indivíduos e sociedades. Também significa um aumento de comunidades de falantes, ou seja, o aprendizado e o uso de português por falantes não nativos. É outra forma de internacionalização da língua portuguesa. E é benéfica para o intercâmbio cultural, a promoção da diversidade linguística e o enriquecimento da língua através da influência de outras culturas.
E agora o nosso primeiro bloco literário. Maria João, o que temos de especial na nossa celebração literária neste quarto aniversário?
Obrigada, Gisele. Meninas, neste 37º podcast, tão festivo para este programa pioneiro na Rádio Olavide e em território andaluz, trago-vos um tema que tem tudo a ver com a fantástica região do Nordeste brasileiro. A literatura de cordel.
Olha, Maria João, que interessante. Acho que já ouvi alguma coisa sobre o tema do cordel ter origem portuguesa, não é?
Gabriela, a história da literatura de cordel começa com o romanceiro do Renascimento. Quando se iniciou a impressão de relatos tradicionalmente orais feitos pelos trovadores medievais e desenvolve-se até à Idade Contemporânea. O nome cordel está ligado à forma de comercialização desses folhetos em Portugal, onde eram pendurados em cordões chamados de cordéis. A literatura de cordel no Brasil é uma forma única de expressão cultural que tem as suas raízes na tradição portuguesa, mas que se desenvolveu de maneiras distinta e rica no contexto brasileiro.
Nossa, eu adoro os cordéis e as suas narrativas populares, porque as histórias sempre abordam temas diversos, incluindo aventuras, amores, feitos heróicos, crônicas sociais e aspectos do folclore brasileiro. E tem um detalhe muito importante, que são narrativas acessíveis ao público em geral.
Isso mesmo, Elizabeth. Agora partilho convosco um trecho de um cordel que particularmente gosto muito e da autoria de Nilo do Cordel. Viver é um desafio. Desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso. Se não posso, um lamento. Mas não fico esperando, sonhando, sou avarento. E busco sonhar meus sonhos até no sopro do vento, nas gotas fracas da chuva que a terra vai borrifando. E faz levantar o cheiro de chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Nilo do Cordel.
Adorei, Maria João. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas do 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. O meu nome é Romy Servian e sou estudante de Letras da Universidade Nacional de Assunção. Na minha opinião, quando falamos da importância da língua portuguesa ao redor do mundo, significa fomentar a expansão da identidade cultural dos países lusófonos, porque o uso do idioma acaba tendo repercussão social, econômica e política. O Paraguai faz fronteira com o Brasil e o português, devido ao tamanho desse país e sua importância comercial, se torna um idioma muito importante em negociações, contratos, exportação e importação, intercâmbio estudantil e mercado de trabalho. Hoje, o português é falado por mais de 250 milhões de habitantes no mundo, no Brasil, em Portugal, na África e na Ásia. Então, vamos falar português?
seguimos com o 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa, celebrando o nosso 4º aniversário. E hoje, no bloco de entrevistas, como sempre, para lá de especiais, recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Luciane Maimon, da Missouri State University, nos Estados Unidos, Sara Filipa da Costa Fernandes, da Universidade Nacional de Asunción, no Paraguai, e Marília Freitas Rossi, pedagoga e escritora brasileira, atualmente morando em Portugal. Comecemos esse festivo papo docente diretamente dos Estados Unidos.
Luciane Maimone, muito bem-vinda ao 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, Gisele, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar aqui do Mundo da Língua Portuguesa. Pois eu nasci em Maringá, no Paraná, que é um estado no sul do Brasil, faz fronteira com Argentina e Paraguai. E no Brasil eu me formei em arquitetura e urbanismo, que está um pouco longe da língua portuguesa, né? E até trabalhei nessa área, inclusive como funcionária concursada por vários anos. Mas quando eu me casei, eu fui morar em Springfield, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, onde meu marido, que é americano, já trabalhava. E lá, nos Estados Unidos, eu não conseguia validar meu diploma de arquitetura. Então, enquanto eu esperava pelo meu green card para começar a trabalhar, eu decidi fazer uma especialização em ensino de inglês para falantes de outra língua, que a gente chama de TESOL. Eu acabei gostando tanto da parte de linguística como do ensino de línguas, e daí eu resolvi fazer o mestrado, fazer o doutorado, e acabei fazendo os dois pela Universidade de Georgetown, que fica na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Eu fiz o mestrado em linguística hispânica, e doutorado em linguística aplicada, na área de psicolinguística. E assim que eu entrei para o mercado de trabalho, coincidiu de abrir uma vaga na mesma faculdade onde meu marido trabalhava. Eu tive essa sorte e depois tive a sorte maior ainda de ser contratada lá. Foi assim que meu trajeto como pesquisadora e professora universitária começou. Eu dei aula de português e espanhol na Georgetown e agora na universidade onde eu trabalho, a Universidade Estadual de Missouri, eu dou aula de linguística, de metodologia de pesquisa e pedagogia aplicada ao ensino de línguas não maternas, né? Mas, para falar a verdade, eu já tinha uma proximidade com a língua portuguesa há bem mais tempo. Eu sempre gostei de ler e, quando eu era criança, eu participava de concursos de poemas, de contos. Eu amo literatura em língua portuguesa e na faculdade eu ganhava um dinheirinho revisando o trabalho de colegas. Também estudava outras línguas, francês, inglês, cheguei até a fazer umas aulinhas de italiano e alemão. E quando eu me mudei para São Paulo, onde eu fui buscando oportunidades como arquiteta, para complementar a renda, eu dava aulas de inglês empresarial e de português para estrangeiros. Mantinha também um blog de literatura, para você ver que já tinha um pé. Assim, alguma coisa me conectando mais profundamente com o português.
É professora associada de Linguística Aplicada e diretora do programa de pós-graduação do Departamento de Línguas, Culturas e Religiões na Universidade Estadual de Missouri, e a sua pesquisa concentra-se em aspectos psicolinguísticos da aquisição de linguagem não nativa, bem como em pedagogia e avaliação de linguagem. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos acadêmicos.
Olha, o meu primeiro interesse na área de pesquisa surgiu do diálogo entre o português e o espanhol. Eu sempre me perguntava se é mais difícil aprender línguas que são assim tão próximas, né? E eu tinha a impressão de que facilitava a compreensão, mas dificultava a produção. Foi isso que eu estudei na minha tese de doutorado e mais ou menos o que eu acabei comprovando. Bom, ainda no doutorado, eu também me interessei por avaliação em língua estrangeira. E eu participei de vários projetos de pesquisa, de elaboração de instrumentos de avaliação de proficiência linguística, né? Mas para uso em pesquisa. E com a ideia, assim, de que esses instrumentos estejam disponíveis de graça para outros pesquisadores. E eles estão, se alguém precisar. Bom, eu continuo envolvida com projetos nessa área e, inclusive, com o desenho de tarefas de imitação para autoavaliação Eu também tenho trabalhado com tarefas de avaliação de desempenho. Eu não sei se você conhece a ECTFL, que é a maior associação de ensino de língua estrangeira aqui nos Estados Unidos, e eles desenvolveram um modelo de avaliação de desempenho integrado. Esse modelo usa três modos de comunicação, de interação, apresentação e compreensão. Pois eu desenvolvi instrumentos baseados nesse modelo para a língua portuguesa. E estou agora trabalhando assim em outros modelos baseados nos princípios do ensino baseado em tarefas. No ano que vem, aliás, eu tenho um semestre sabático e eu vou me dedicar a escrever um livro em avaliação de língua portuguesa. Agora, tem uma outra área que eu trabalho bastante na área pedagógica, que é com tradução automática, usando o Google Translate ou o Google Tradutor. E esse o Google Tradutor, não sei se todos sabem, mas ele utiliza um software que é de processamento de linguagem natural ou inteligência artificial, como o ChatGPT. E eu e Jason Jolly, que é meu marido, nós investigamos coisas como as atitudes, crenças, usos relacionados ao Google Tradutor por alunos e professores de espanhol. A gente também examinou a habilidade dos professores de detectar esse uso nas tarefas escritas. E olha que eles foram muito bem, assim, eles tiveram uma taxa de acerto de 73%. Daí, no nosso último trabalho sobre isso, nós olhamos, assim, investigamos um software também, inteligência artificial, que faz a detecção de usos não autorizados do Google Tradutor. E os resultados foram bastante promissores. Eu acho que um dos módulos do software, por exemplo, o Captura, ele utiliza um método de tradução reversa. E a gente teve um sucesso de 100% ali. Bom, acho que é isso. Há muitas áreas de pesquisa assim, que me interessam e é uma pena que não tenha tempo para todas. Por isso nós precisamos de mais pesquisadores que falem a minha língua portuguesa e que queiram entender melhor como ela é adquirida.
Y seguimos con nuestras entrevistas directamente de Paraguay.
Sara Filipa da Costa Fernandes, muito bem-vinda à Rádio Olavide e nesta data tão especial que é o quarto aniversário do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente com a língua portuguesa?
Olá, Gisele, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar do programa. Envio as minhas saudações especiais aqui desde Paraguai aos ouvintes da rádio. Muitos parabéns pelo quarto aniversário do programa do Mundo da Língua Portuguesa. Parabéns à Gisele, a toda a organização. Espero que continuem dando voz à nossa bela língua. Que seja também muito fortuito o trabalho de vocês, como até agora, que dão esse contributo tão grande para a nossa língua, para nós podermos, como professores, usar as partes dos programas nas nossas aulas de língua portuguesa. É realmente um trabalho excelente o que estão fazendo. Estão realmente de parabéns. Bom, é uma honra, como eu já disse, poder participar do programa. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Bom, eu comecei aqui no Paraguai a dar aulas de português em 2011, com o Instituto Ilpor, que é um dos maiores representantes da língua portuguesa aqui no Paraguai e no mundo. Bom, eles trabalham com o CAPLE e com o CELPE-BRAS, então eu comecei com eles com as formações profissionais dentro da área da língua e a trabalhar também primeiramente com o CAPLE, depois em 2014 eu comecei a trabalhar também com o CELPE-BRAS, né? E eu fiz o curso logo um ano depois de eu chegar ao Paraguai, eu fiz a licenciatura em língua portuguesa no Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional. E bom, e foi sempre formações, aprender muito da língua, da cultura. Foi bastante incrível esta aventura, né? Hoje em dia foi um desafio, pelo português do Brasil que eu também ensino aqui no Paraguai, o português de Portugal, que é a minha pátria, né? O meu coração. Mas realmente hoje em dia eu trabalho 80% do português é português do Brasil, por causa da área Mercosul, onde eu estou localizada aqui no Paraguai.
Ainda sobre a minha primeira resposta, eu nasci em Braga, na cidade dos Arcebispos, em Portugal. Uma cidade maravilhosa que todos têm que conhecer.
É licenciada em Língua Portuguesa pela Universidade Nacional de Asunción. É coautora do livro Viajando ao Brasil 3, com o IUPOR Idiomas, e trabalha com os exames oficiais de língua portuguesa há pelo menos uma década. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos na área de PLE.
Sim, assim mesmo. Eu sou licenciada em Língua Portuguesa pelo Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional de Assunção e também coautora do livro Viajando ao Brasil 3, que é um complemento livro de texto. É um material didático destinado a alunos de nível intermediário e avançado, ou também focado naqueles alunos que querem aplicar o Exame Internacional de Proficiência CELPE-BRAS. É um livro focado em géneros textuais e com uma abordagem comunicativa. Bom, este projeto ele foi um sonho realmente tornado realidade, que o Wilpor me deu a oportunidade de concretizar. Atualmente trabalho como professora também no Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional de Assunção. Precisamente eu estou a ensinar na disciplina de interculturalidade e interação didática no quarto e último curso da licenciatura de língua portuguesa. É uma área que me fascina, trabalhar com materiais didáticos e avaliar, comparar materiais existentes na área. Também poder ensinar aos alunos a poder adaptar os materiais, produzir os próprios materiais para aplicar nas aulas de português, já que aqui no Paraguai a gente não tem tanto acesso a materiais didáticos em língua portuguesa. Além da universidade, eu trabalho também com o Wilpor, já há 12, 13 anos vou fazer que trabalho com o Wilpor. Estou atualmente com as empresas, estou ensinando no Banco Central do Paraguai. Tive a experiência também de trabalhar com ele como coordenadora académica, foi bastante enriquecedor e cresci muito profissionalmente também. Estou numa área também que descobri, uma faceta nova minha, que é ensinar a crianças no Colégio SEC Paraguai. É realmente lindo ensinar, brincar ensinando, né? Criar essa curiosidade nas crianças, né? Elas sempre nos surpreendem e ensinam-nos muito também, né? Futuramente, em relação a projetos, o meu próximo passo é publicar um novo livro didático para crianças, quem sabe um de português de Portugal, também adoraria, é realmente uma coisa que me fascina poder publicar algo no meu, na minha língua materna, né, português de Portugal. E quero fazer um mestrado em português de língua estrangeira, já em 2024. E é isso, ensinar é a minha paixão, poder transmitir parte da minha língua aos outros é algo incrível, né? Eu só tenho a agradecer. E isso, um beijinho grande e obrigado pela oportunidade.
E a terceira entrevistada deste 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa é oriunda do estado de Minas Gerais.
Marília Freitas Rossi, muito bem-vinda ao 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória na área educacional?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa. Parabéns pelo quarto aniversário. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, Gisele. Bom, sobre a primeira pergunta, eu moro em Lisboa hoje, mas eu nasci em Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, no Brasil. Tenho esse R retroflexo, bem regional mesmo, tenho muito orgulho do meu sotaque. Eu sou filha de costureira e de carpinteiro. Tenho uma irmã 3 anos mais velha, a Bruna, que foi quem me ensinou a ler e escrever. Ela ia na escola só com 6 aninhos e me ensinava quando chegava em casa. Foi minha primeira professora. Então, quando eu entrei na escolinha, com 4 anos, eu já era apaixonada pela língua portuguesa. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre amei ler e escrever. Eu escrevo desde criança, participava dos concursos da escola, de crônicas e poesias. E, enfim, em 2008, fui contemplada com uma bolsa de estudos de 100% do ProUni, que é um programa de inclusão de pessoas de baixa renda, lá do Brasil, e eu cursei pedagogia, me apaixonando assim pela educação, né, não parei mais, fiz pós-graduação em filosofia, fiz pós-graduação também em educação e tecnologias, e em design de produtos interativos para educação, já aqui em Lisboa, esse último. E a língua portuguesa sempre permeando, né, essa minha jornada com a literatura, com a poesia, com o ensino. Eu fui professora de projetos de educação integral, né, porque no Brasil as escolas não são o dia todo, então tem alguns projetos para as crianças ficarem o dia todo na escola, com atividades diversificadas. Também fui alfabetizadora, uma das minhas grandes paixões, e também fui arte educadora.
Trabalha desde 2009 com a educação pública e desde 2017 é formadora de professores e designer instrucional. Trabalha também com projetos relacionados com a Unicef, além de ser poeta, escritora e artista visual. Conte-nos um pouco de todos esses trabalhos fantásticos e como a língua portuguesa tem importância na sua carreira.
Sim, eu trabalho desde 2009 com educação e em 2017 comecei a trabalhar com formação de professores na minha cidade natal, Poços de Caldas. Depois, em 2019, eu me mudei para Ribeirão Preto para ser professora de sala de aula também, que eu fui até 2021, quando eu voltei para a formação docente novamente. Nesse período, eu comecei a trabalhar também junto com a ONG Casa da Árvore no projeto Territórios Conectados da Unicef, que é um projeto que trabalha com cultura digital, com comunidades afastadas dos grandes centros, com comunidades indígenas e também com comunidades quilombolas. Então, com isso, eu aprendo todos os dias sobre a riqueza da língua portuguesa, o regionalismo, né, a maneira de viver e conviver com o idioma. Porque o Brasil é imenso e tem muitas línguas portuguesas, né, dentro do Brasil. E sendo poeta também, né, eu lancei meu primeiro livro em 2023 pela editora Urutau, mas sempre fiz fanzines, que são publicações independentes, então desde 2014 eu faço fanzines, o que me ajuda muito também nessa convivência com a língua portuguesa, que tem esse lugar de centralidade assim, na minha vida. Eu também sou colagista, trabalho com ilustração, mas a palavra é sempre muito presente. Adoro trabalhar com recortes de jornais e revistas e pescando as palavras ali, mudando as palavras de lugar e criar outros textos a partir disso, com ilustrações também, com recorte de fotos, enfim, refazer ali as coisas da revista, né? Utilizar como fonte sempre a palavra e a imagem juntas. E apesar de gostar muito, assim, de aprender todos os idiomas possíveis, o meu sonho é ser poliglota. Eu tenho muito apego com a minha língua materna, como meio de comunicação, como ferramenta de trabalho, como recurso artístico. Em Portugal, a gente sofre, né, o preconceito linguístico, que as pessoas dizem que a gente fala brasileiro e não português. E essa tem sido uma luta pessoal minha aqui desde 2022, quando eu me mudei para cá. Porque é uma questão política, uma questão de marcar esse lugar também, né? De que falamos a língua portuguesa, é marcada por uma historicidade, por um contexto, e falamos muitas línguas portuguesas no Brasil, né? Eu quero morar em muitos lugares do mundo, mas a língua portuguesa sempre vai ser a minha preferida. Então, eu defendo com unhas e dentes, e amo muito esse nosso idioma maravilhoso.
E agora, nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este 37º programa?
Vamos ouvir a canção Bolhas de Vidro, com Boni Frati. Só na caixa.
Bolhas de vidro flutuam pelo
Tá aí, gostei. Canção curta, mas cheia de detalhes, não é, Gabriela? Qual é a tua sugestão para nossa ou nosso colega docente em aula de PLE com essa letra?
Olha, Gisele, escutando a música, há um verso que me chamou muito a atenção, que é "pensando nas frases de um olhar". Como a expressão não verbal também é uma parte importante da comunicação, acho que essa música pode inspirar um exercício em que o professor leva para os seus alunos algumas imagens em que as pessoas estão com expressões faciais variadas e pede para cada aluno pensar um contexto no qual a pessoa possa ter tido essa reação. Com a ideia em mente, os alunos podem escrever uma pequena história para contar por que a pessoa está com essa expressão no rosto. O texto poderia ser simplesmente descritivo ou poderia, inclusive, incluir diálogos com frases que os alunos achem que uma pessoa com essa expressão facial poderia acabar dizendo. Além de estimular a escrita criativa, é uma oportunidade de repassar vocabulário sobre as emoções e os sentimentos. E que comece o bloco, qual é a mesma dica? E a dica da vez é conhecer a trajetória da jornalista e escritora Yara Lemos. Yara é especialista em história política e cursa mestrado na Universidade Aberta de Portugal, em estudos sobre mulheres, gênero, cidadania e desenvolvimento. Atuou em grandes veículos nacionais, como a Folha de São Paulo, revista Isto É, Grupo RBS e Portal G1. Venceu um prêmio ESSO, categoria interior, e tem menção honrosa no prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, entre outros. Seu primeiro livro, A Cruz Haitiana, é resultado de longos anos de pesquisa.
Pedimos a Yara Lemos que nos falasse como começou a sua trajetória jornalística e qual a importância da língua portuguesa no seu trabalho, além de nos contar um pouco sobre os prêmios na sua carreira e da sua obra A Cruz Haitiana.
Olá, muito obrigada primeiro ao Mundo da Língua Portuguesa, a todos os ouvintes de Sevilha, na Espanha, que eu estou tendo a oportunidade de conversar neste momento. É uma honra imensa poder estar com vocês aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre a importância da língua portuguesa para a disseminação desses temas tão importantes. Eu sou Yara Lemos, eu sou jornalista brasileira, trabalho com política, basicamente, e direitos humanos. Pois bem, a minha relação com a literatura, na verdade, ela vem de berço, ela começa ainda quando eu sou muito pequena. Meus pais sempre tiveram uma proximidade com o mundo literário, eles não são escritores, mas eles têm a prática da leitura como algo constante em suas vidas. Então, eu e minha irmã fomos criadas dessa forma, com livros em torno de nós. Nós líamos clássicos desde muito cedo e também novos escritores. E o meu contato com a literatura da primeira vez foi aos 9 anos. Eu escrevia contos desde muito pequena e meus pais me inscreveram em um concurso literário que era muito reconhecido na época, da uma universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, meu estado, que fica no sul do Brasil. E aos 9 anos eu recebi uma menção honrosa por esses contos que eu escrevia. Então eu posso dizer que desde então a minha paixão pela escrita, ela avançou. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, sou especialista em História Política e um mestrado em andamento pela Universidade de Lisboa em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Cidadania, o que entra exatamente dentro dessas linhas de pesquisa que eu faço, que diz respeito ao combate à violência sexual, tanto de crianças quanto adolescentes. E isso é uma das, é a principal bandeira que eu trago dentro de A Cruz Haitiana. O livro, ele, na verdade, demorou para começar a ser pensado, foram 12 anos de pesquisa, mas tudo se deu, começou da primeira vez que eu estive no país caribenho, foi em 2008, onde eu fui para ficar no interior do Haiti. Eu me hospedei, digamos assim, em Jeremy, que é uma cidade muito pequena, o Haiti é um país pequeno, e eu fiquei na casa de um grupo de freiras do Imaculado Coração de Maria. Uma dessas freiras foi colega de faculdade do meu pai, e portanto eu já a conhecia, mas a vida leva as pessoas para caminhos diferentes e a minha família acabou perdendo contato com ela. E muitos anos depois meu pai voltou a reencontrá-la e eu conheci mais de fundo o trabalho que essa congregação do Imaculado Coração de Maria desenvolve no Haiti, junto a crianças e a mulheres, principalmente. Então, nos atendimentos de saúde, educação, são freiras que têm uma formação profissional. Então, nós temos professoras, nós temos contabilistas, enfermeiras, e eu fiquei hospedada na casa delas para que pudesse, então, conhecer esse trabalho, narrar um pouco mais de como que é, como que se desenvolve esse trabalho social que é ligado à Igreja Católica. Até então, denúncias que envolviam violações sexuais de crianças e adolescentes chegavam a mim, mas por meio dos próprios colegas de imprensa, nada que eu propriamente estivesse investigando. Pois lá no Haiti, essas freiras me falaram como numa espécie de um apelo que havia religiosos colocados no Haiti pela Igreja Católica num processo de uma engrenagem azeitada pelo topo, pela cúpula da Igreja Católica, e essas pessoas eram colocadas lá, um país em que ninguém olhava com atenção. Aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E como jornalista que sou, eu não posso basear as minhas pesquisas e as informações que eu repasso ao público, como é o caso de vocês agora, nesse momento em Sevilha, de simplesmente dizer o que alguém disse. Eu preciso de documentos, eu preciso de provas. E a partir de então desde 2008, eu passei a dedicar parte da minha vida na busca dessa documentação. A Cruz Haitiana, ele é o meu primeiro livro. Eu participo também de um outro livro em conjunto com um grupo de escritores e jornalistas brasileiros, entre eles Frei Beto, Monja Cohen, extremamente reconhecidos no Brasil, no qual eu falo exatamente sobre a preocupação do jornalismo que utiliza apenas dos debates verbais e não documentais para se desenvolver. Eu, como jornalista, acredito que o trabalho precisa ser fundamentado não apenas pela questão oral, mas também pela questão documental. E a minha especialização em história política me dá subsídios para que eu sempre trabalhe com a busca de dados também. Nós que trabalhamos com esse tema e que batalhamos para que haja uma redução, que se evite novos casos de violação sexual contra crianças e adolescentes, nós acreditamos que dessa forma a gente vai poder acreditar num mundo em que os nossos jovens e as nossas crianças possam viver sem violência sexual.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Ana, somos todas ouvidos.
Obrigada, Gisele. Olhem, meninas, mais uma vez partilho cá uma alerta. É que Angola tem mais de 150 espécies da fauna e da flora ameaçadas ou extintas. Cerca de 150 destas espécies integram a lista vermelha deste país da CPLP. entre extintas, ameaçadas de extinção, vulneráveis e invasoras, segundo esta lista documento divulgada em Luanda. A Lista Vermelha de Angola, elaborada pelas autoridades angolanas, de acordo com a Convenção Internacional sobre o Comércio da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, ou CITES, e da Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, integra répteis, peixes, mamíferos e plantas nesta condição. É necessário ter a sustentabilidade e a biodiversidade de Angola preservadas e acabar com a caça furtiva, invertendo a situação das espécies cuja sobrevivência está ameaçada. Para saber mais sobre este tema, podem acessar o sítio da internet Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, vem para cá.
Muito obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 37º programa, cheio de celebrações pelo nosso 4º aniversário e pegando o gancho aí do tema da Maria João, né, da nossa companheira, eu indico aos nossos queridos ouvintes a leitura da obra Zumbi dos Palmares, em Cordel, de Madu Costa, com ilustrações de Josias Marinho, editado pela Masa Edições. Fica aí a dica para os nossos ouvintes.
Muito obrigada pela partilha, Elizabeth. E na nossa página no Facebook e no Instagram, confiram as postagens do segundo bloco literário do programa O Mundo da Língua Portuguesa aqui, @litera_preta1. E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia deste 37º programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Pois, como sempre, Gisele, temos excelentes notícias. Desde julho deste ano até março de 2024, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo destaca a exposição Essa Nossa Canção, que revela inúmeras conexões entre a língua portuguesa e canções brasileiras. Da bossa nova ao sertanejo, do rock ao samba, do funk ao axé, do chorinho ao forró. A exposição reafirma a força da diversidade brasileira através da canção. Mostra tem participação de artistas como Carlinhos Brown, Tom Zé, Xênia França, Tereza Cristina e Johnny Hooker, entre outros. Corre lá na página oficial do Museu da Língua Portuguesa e, de repente, essa exposição incrível já pode ser um excelente presente natalino ou de início de 2024. Fica a dica para quem estiver em Sampa.
E por aqui fica o nosso 37º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, celebrando com muito carinho e imensa alegria o nosso 4º aniversário com todos os nossos queridos e queridas ouvintes ao redor do mundo. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa nas redes sociais. E que venha 2024.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até à próxima. E boas festas e feliz ano novo.
Feliz Natal, pessoal. E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org.
Tchau. Voltamos no 38º programa com muitas novidades no ar. Feliz 2024.
Adeus, meus queridos ouvintes ao redor do mundo. E até ao próximo programa, que já será em 2024. Fiquem sempre ligados no Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide.
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá.